Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 30. Paulo perante Nero. Sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Quando Paulo foi intimado a comparecer diante do imperador para ser julgado, sentia a perspectiva de sua morte próxima. A séria natureza do crime de que era acusado e a animosidade que prevalecia contra os cristãos ofereciam pouco espaço para a esperança de um desfecho favorável. Havia entre os gregos e romanos o costume de permitir a um acusado o privilégio de contratar um advogado para apresentar o seu caso em uma corte de justiça e pleitear em seu benefício. Por força de argumentos, por apaixonada eloquência ou por apelos, rogos e lágrimas, tais advogados logravam muitas vezes assegurar a decisão em favor do prisioneiro, ou, falhando isto, conseguiam abrandar a severidade da sentença. Mas ninguém se aventurou a agir como advogado de Paulo. Nenhum amigo estava ao seu lado, nem mesmo para registrar um relatório das acusações apresentadas contra ele ou dos argumentos que usou em sua própria defesa. Não houve entre os cristãos de Roma quem viesse para estar ao seu lado nesta hora de prova. O único relato que ficou, e isso referente à sua primeira prisão, é dado nas palavras do próprio Paulo, na segunda carta a Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo perante Nero. Quão chocante o contraste! O soberbo monarca diante de quem o homem de Deus devia responder por sua fé tinha alcançado o mais alto poder terreno, autoridade e riqueza, bem como as mais baixas profundezas da iniquidade e do crime. Em poder e grandeza, Nero não tinha rival. Ninguém havia que pusesse em dúvida sua autoridade, nem que resistisse à sua vontade. Os reis da terra lhe depunham aos pés suas coroas. Os mais poderosos exércitos marchavam ao seu mando. As insígnias de seus navios sobre os mares significavam vitória. Sua estátua foi erguida nas salas dos tribunais, e os decretos dos senadores e as decisões dos juízes eram apenas o eco de sua vontade. Milhões de súditos se curvavam em obediência às suas ordens. O nome de Nero fazia o mundo tremer. Cair em seu desagrado era perder propriedades, a liberdade e a vida. Sua carregada fisionomia era para temer mais do que a pestilência. No entanto, embora circundado por todas as aparências exteriores de pompa e grandeza terrenas, adorado e reverenciado como um deus em forma humana, ele possuía o coração de um demônio. Paulo, o idoso prisioneiro, sem dinheiro, sem amigos, sem advogado, foi trazido de um repulsivo calabouço para ser julgado por sua fé. Tinha vivido uma vida de pobreza, abnegação e sofrimento. Com uma natureza sensível que ansiava por amor e simpatia, ele havia enfrentado com coragem a representação falsa, a reprovação, o ódio e o maltrato. Esquivando-se com nervoso pavor à dor e ao perigo, suportara destemidamente a ambos. Tinha sido, como seu mestre, um errante sem lar sobre a terra. Tinha vivido e sofrido por amor à verdade, procurando aliviar os fardos da humanidade e exemplificando em sua vida a vida de Cristo. Como se poderia esperar que o capricho, apaixonado e licencioso tirano, que não tinha nenhuma concepção do valor de uma vida nobre, virtuosa e abnegada, compreendesse ou apreciasse o caráter e os motivos desse filho de Deus? Paulo e Nero, face a face. O jovem e ímpio monarca, apresentando em sua fisionomia estigmatizada pelo pecado e vergonhoso reflexo das paixões que o dominavam interiormente, e o calmo e benigno semblante do idoso prisioneiro, falando com o coração em paz com Deus e os homens. Os resultados de sistemas opostos de instrução e educação salientavam naquele dia o contraste. A vida de irrestrita satisfação dos próprios desejos e a vida de completa abnegação. Ali estavam os representantes de duas religiões, cristianismo e paganismo, os representantes de duas teorias de vida, a simplicidade da abnegada resignação, pronta a render a própria vida se necessário para o bem de outros, e o Fausto do todo absorvente egoísmo, que não considera nada demasiado valioso para sacrificar por uma satisfação momentânea. Os representantes de dois poderes espirituais, o embaixador de Cristo e o escravo de Satanás. A posição do vil monarca mostrava até que ponto o curso deste mundo estava sob o domínio do príncipe das trevas. O celerado, cuja alma se achava manchada de incesto e matricídio, estava vestido de púrpura e assentado sobre o trono, ao passo que o mais puro e nobre dos homens achava-se diante do tribunal, desprezado, odiado, acorrentado. O vasto recinto que era o local do julgamento foi invadido por uma multidão ávida e inquieta que se comprimia e acotovelava para ver e ouvir tudo o que ocorresse. Entre aqueles que ali se reuniam estavam grandes e pequenos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, orgulhosos e humildes, todos igualmente destituídos do verdadeiro conhecimento do caminho da vida e da salvação. Outra vez os judeus apresentaram contra o prisioneiro as velhas acusações de sedição e heresia, e tanto judeus como romanos o acusaram de instigar o incêndio na cidade. Enquanto seus inimigos estavam insistindo veementemente nestas acusações, Paulo conservava uma tranquila dignidade. Nenhuma sombra de temor ou ira perturbava a pacífica serenidade que repousava sobre seu semblante. O povo e mesmo os juízes olhavam para ele com surpresa. Tinham presenciado muitos julgamentos e olhado para muitos criminosos, porém jamais tinham visto um homem apresentar um aspecto de tão santa calma como apresentava aquele prisioneiro perante eles. Os olhos perspicazes dos juízes, acostumados a ler o rosto dos prisioneiros, pesquisavam em vão a fisionomia de Paulo, a fim de descobrirem alguma evidência oculta de crime. Quando lhe foi permitido falar em sua própria defesa, todos escutaram suas palavras com ávido interesse. Mais uma vez teve Paulo a oportunidade de erguer perante uma multidão maravilhada a bandeira da cruz de Cristo. Com eloquência e poder mais do que humanos, Paulo imprimiu no coração dos presentes as verdades do Evangelho. A sabedoria de Deus foi revelada através de seu servo. Estando Paulo diante do imperador do mundo, suas palavras tocaram uma corda que vibrou no coração até mesmo dos mais endurecidos e que vibra em uníssono com a missão dos anjos. A verdade clara e convincente subverteu o erro e refutou a falsidade. Nunca antes havia aquela multidão ouvido palavras como estas. A luz estava brilhando na mente obscurecida de muitos que alegremente seguiriam a orientação de seus preciosos raios. As verdades faladas naquela ocasião jamais morreriam. Não obstante a voz débil e vacilante de um fraco e idoso prisioneiro, estava essa voz destinada a abalar as nações. Era dotado de um poder que viveria através de todas as eras, influenciando o coração dos homens, quando os lábios que a pronunciaram estivessem silenciados em uma sepultura de mártir. Contemplando Paulo, a multidão diante de si, judeus, gregos, romanos, juntamente com estrangeiros de muitos países, sua alma se agita com um intenso desejo da salvação deles. Perde de vista a ocasião, os perigos que o cercam, o terrível destino que parece tão próximo. Ele olha para cima de tudo isto, para Jesus, o divino intercessor, o advogado pleiteando diante do trono de Deus em prol de homens pecadores. Ardorosamente aponta a seus ouvintes o grande sacrifício feito pela raça decaída e apresenta diante deles o homem em sua verdadeira dignidade e valor. Declara que um preço infinito foi pago pela redenção do homem. Foi feita a provisão para que o ser humano pudesse ser exaltado e pudesse partilhar do trono de Deus e tornar-se herdeiro de riquezas imortais. Por meio de mensageiros angélicos, a terra estava ligada ao céu, e todas as ações dos homens, boas ou más, estavam patentes aos olhos da justiça infinita. Assim pleiteia o advogado da verdade, fiel entre os infiéis, leal e verdadeiro entre os desleais e transgressores. Ele ali está como representante de Deus, e suas palavras são como a voz vinda do céu. Não há nenhum traço de temor, tristeza ou desânimo em suas palavras ou em seu aspecto. Forte na convicção da inocência, revestido da couraça da verdade, regozija-se em ser um filho de Deus. Suas palavras são como um brado de vitória por sobre o troar da batalha. A causa da verdade, a qual ele havia dedicado a vida, mostrou ele ser a única causa que não poderia falhar. Embora ele pudesse perecer por amor à verdade, o Evangelho não pereceria jamais. Deus vive, e a verdade triunfará. Seu semblante brilha como a luz do céu, como se estivesse refletindo os raios do sol. Muitos que olharam para ele naquele tribunal viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Lágrimas ofuscavam muitos olhos que nunca dantes foram vistos chorando. A mensagem do Evangelho teve acesso à mente e ao coração de muitos que jamais a teriam ouvido se não fosse o aprisionamento do grande apóstolo. Nunca dantes ouvira Nero a verdade como a ouviu naquela ocasião. Jamais os enormes crimes de sua vida tinham-lhe sido dessa maneira revelados. A luz do céu penetrou nos recessos de sua alma poluída pelo pecado. Tremeu de terror ao pensar em um tribunal perante o qual ele, o Senhor do mundo, seria finalmente citado e onde suas obras receberiam a justa recompensa. Temeu o Deus do apóstolo e não ousou pronunciar sentença contra Paulo, contra quem nenhuma acusação pudera ser sustentada. Um sentimento de temor restringia por algum tempo seu espírito sanguinário. Por um instante o céu se abrira perante ele pelas palavras de Paulo, e a paz e pureza do apóstolo lhe pareceram desejáveis. Naquele momento, o convite de misericórdia se estender até mesmo ao criminoso e endurecido Nero, mas apenas por um momento. Foi expedida a ordem para que Paulo fosse reconduzido ao calabouço, e ao fechar-se a porta por trás do mensageiro de Deus, a porta do arrependimento se fechava para sempre para o ímpio imperador de Roma. Nenhum raio de luz do céu penetraria de novo as densas trevas que o envolviam. Faltava-lhe apenas este ato coroador de rejeição da misericórdia divina para atrair sobre si a justiça retributiva de Deus. Não muito tempo depois da execução de Paulo, Nero deu início à sua expedição à Grécia, onde se desonrou a si mesmo e ao seu reino em desprezíveis e vis frivolidades. Retornou a Roma com grande pompa e, em seu palácio áureo, rodeado pelos mais infames de seus cortesãos, entregou-se a cenas de revoltante libertinagem. Em meio dessa orgia, ouviu-se na rua uma voz de tumulto, e um mensageiro foi enviado para se informar da causa. Logo em seguida, ele voltava apressadamente com a aterradora notícia de que Galba, à frente de um exército vingador, estava marchando rapidamente sobre Roma e que uma insurreição havia já irrompido na cidade, estando as ruas cheias de uma multidão enraivecida, ameaçando de morte o imperador e todos os que o apoiavam, e se aproximando rapidamente do palácio. O miserável tirano, tão cruel quanto pusilânime, estava completamente acovardado. Levantou-se da mesa diante da qual estivera banqueteando-se e bebendo, virou-a em seu cego terror e arremessou os mais dispendiosos utensílios até reduzi-los a estilhaços. Como alguém fora de si, ele corria de um lado para o outro, batendo na testa e gritando: "Estou perdido! Estou perdido!" Nessa hora de perigo, ele não teve como o fiel Paulo um Deus poderoso e compassivo em quem confiar. Sabia que se fosse aprisionado seria submetido a insultos e tortura, e buscava um meio de terminar sua desprezível vida com a menor dor possível. Pediu veneno, mas quando este lhe foi trazido, não ousou tomá-lo. Mandou trazer uma espada, mas depois de examinar o seu gume afiado, também a pôs de lado. Então, disfarçado em veste feminina, saiu apressadamente do palácio e fugiu pelas ruas escuras e estreitas para pôr fim à vida nas águas do rio Tibre. Mas, ao olhar para suas escuras profundezas, outra vez lhe faltou coragem. Um dos seus poucos companheiros que o haviam seguido sugeriu que ele fugisse para uma propriedade rural a alguns quilômetros de distância, onde poderia encontrar segurança. Escondendo o rosto, montou num cavalo e conseguiu escapar. Enquanto o imperador estava ingloriamente fugindo por sua vida, o Senado romano, encorajado pela insurreição e a aproximação de Galba, aprovou um decreto declarando Nero inimigo da pátria e condenando-o à morte. Sendo notícia desta decisão levada a Nero por um dos seus companheiros, o monarca indagou que espécie de morte devia sofrer, e foi-lhe dito que ele seria despido, amarrado pela cabeça ou pelo ourinho e açoitado até a morte. O monstro, que havia se deleitado em infligir sobre os cristãos as mais desumanas torturas, estremeceu de horror ante o simples pensamento de suportar ele mesmo tal agonia. Lançou mão de um punhal e outra vez tentou criar coragem para cravá-lo no coração, mas a ponta do instrumento era tudo o que ele podia suportar. Ao atirar a arma de lado com um gemido de desespero, ouviu-se a aproximação de cavaleiros. Seu esconderijo fora descoberto. Alguns momentos e ele estaria em poder de seus inimigos. De novo, aterrorizado ante o pensamento de tortura e suicídio, ele ainda hesitava e foi compelido finalmente a pedir a um escravo que ajudasse sua mão trêmula a forçar a arma contra a garganta. Assim pereceu o tirano Nero, na curta idade de 32 anos. Deus, em sua infinita misericórdia, suporta longamente os transgressores de sua lei. Nos dias de Abraão, o Senhor declarou que os idólatras amorreus deveriam ser poupados até a quarta geração, porque a medida de sua iniquidade ainda não estava cheia, e ele não daria ordem para sua destruição. Por mais de 400 anos, Deus os poupou, mas quando, em vez de se arrependerem, endureceram o coração na iniquidade e fizeram guerra contra o povo do Altíssimo, seu tempo de graça findou e saiu a ordem para sua completa extinção. Longamente a misericórdia divina foi estendida a eles com chamados ao arrependimento. Mas quando sua culpa atingiu o limite que Deus havia fixado, então a misericórdia cessou os seus rogos e se iniciou o ministério da ira.